nas torturas mais lancinantes que submeteram essas pessoas, inclusive jovens mulheres, como é o caso da presidenta Dilma, com 18 e 19 anos, barbaramente torturada, né, e de tantos que morreram em razão da tortura e desapareceram nos diversos porões abrigados pela ditadura. Então, hoje, penso eu, o Supremo Tribunal Federal tem essa obrigação cívica de rever uma decisão equivocada. Equivocada quanto aos seus pressupostos e equivocada principalmente quanto à sinalização para o futuro do país. Um órgão da importância do Supremo Tribunal Federal tem que ter a visão olímpica do jogo, que as suas decisões elas se projetam para o futuro. E esse país, né, que tantos ajudaram a construir, sobretudo a nossa querida e batalhadora Luiza Erundina, que está aqui, né, nós estamos construindo para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações que se seguem. Toda ideia de memória e verdade está dentro dela um compromisso intergeracional, de que aquela geração que sofreu, que foi aniquilada, de algum modo serve de cobertor ou de colchão para que as novas gerações vivam num outro país, vivam num outro grau de institucionalidade. E para que isso ocorra, nós temos que lembrar o que, que aconteceu. Nós não podemos esquecer o que se passou nesse país, para que isso nunca mais ocorra. Então, a ideia da memória, a ideia da justiça, a ideia de você pegar esses lugares que serviram de, né, como centros de tortura e desaparecimento e torná-los uma referência para a memória do país é absolutamente essencial. Para que todos os estudantes das escolas públicas possam visitá-los, possam saber o que se passou nesse país. Do mesmo modo como temos um museu imperial em Petrópolis, onde todo mundo pode ver como viveu a realeza no Brasil, é importante que a gente tenha também os museus e os centros de referência, né, dos períodos mais tristes do país, especialmente no momento em que a ordem democrática foi solapada por um golpe militar e a ditadura, né, deixou raízes profundas. Infelizmente, algumas delas, eu não vou falar sobre isso, tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse entulho na audiência nessa casa, na segunda-feira, mas se nós não levarmos a sério a ditadura, não mostrarmos assim as feridas enormes que ela causou no país, nós não seremos capazes de cumprir a etapa final do nosso processo de transição. Nós estaremos condenados permanentemente a ter uma transição inacabada. Né? E esse país merece que, mais do que Copa do Mundo, mais do que grandes eventos, né, merece que o cidadão tenha o respeito do Estado. E o Estado passa a servir-se e passa a estar a serviço da cidadania. Então, com essas palavras, não querendo me alongar, meu prezado senador Rodolfo Rodrigues, querida deputada Marisa, Vera, né, eu queria deixar o nosso recado de que conte para a gente, conosco, da Procuradoria Federal de Cidadão, do Ministério Público. Nós temos dois grupos de trabalhos muito importantes, o que estão funcionando hoje na instituição, que é um de memória e verdade, que trata dessas referências históricas para que não se esqueçam do que aconteceu, do que aquele prédio serviu, né, e um grupo de justiça de transição, que tem um trabalho muito importante de levar os torturadores sabidos, conhecidos, com provas cabais e materiais ao banco do tribunal, para que os juízes se pronunciem se aquele procedimento daquela criatura que levou e impingiu o sofrimento, que levou o desaparecimento, se levou à morte das pessoas, né, merece ou não, né, ter um olhar da justiça. Né? E, evidentemente, também não é o tempo de falarmos sobre a questão de prescrição, de como é que isso funciona. Mas eu queria terminar a minha fala especialmente exaltando, né, essa juventude, né, os novos juízes, os novos promotores, que, a despeito da decisão do Supremo, que, a despeito da passividade do Congresso Nacional em não colocar em pauta a questão da anistia, de acordo com o projeto do Luiza Erundina e também aqui no Senado do senador Randolfo Rodrigues, essa rapaziada que segue em frente, né, e continua a batalha e que a eles especialmente servirá esse outro país, né? O que estamos fazendo aqui, tenho certeza que se projetará para o futuro. E falta às instituições ter essa ideia, a ideia de que, né, nada do que fizermos aqui servirá pessoalmente para qualquer um das pessoas que viveu isso, mas a ideia de que nós queremos construir um país muito mais justo, um país em que a cidadania seja o centro da atenção, e não as grandes obras, não os viadutos e não as coisas que eventualmente a gente possa ter construído. Esse Brasil será bom quando as pessoas tiverem escola, quando as pessoas poderem andar na rua e quando a polícia for pacificada. Muito obrigado.
Doutor Aurélio, queríamos lhe agradecer, em seu nome agradecer ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Agradecer ao doutor Rodrigo Janot, de fato, doutor Rodrigo Janot traz um alento importante à luta que a deputada Luísa Erundina tem travado no Parlamento, essa luta que é uma luta pela democracia, de revisão da lei da anistia, e ele trouxe muita esperança para nós quando seu primeiro ato, nunca é demais destacar isso, né, Luísa? Foi um dos primeiros atos do doutor Janot, foi anunciar a sua manifestação pela revisão da lei da anistia. Obviamente, como o senhor já disse, essa manifestação ficou em torno de um caso específico, mas que já indica qual o caminho que a Procuradoria-Geral da República, na gestão do doutor Janot, pretende aqui apontar. Com aqui a exposição do doutor Aurélio, nós estamos concluindo esta audiência pública sobre a lei da anistia. Ao passo, antes de concluir, eu queria, obviamente, aqui agradecer as presenças da doutora Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, a doutora Vera Paiva, professora que é coordenadora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que estão aqui, participaram desde o começo desta audiência pública, como representantes, como membros da nova composição da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Então, agradeço a participação das senhoras nesta mesa e nesta audiência pública sobre a revisão da lei da anistia. E, antes de concluir, quero aqui fazer alguns registros que considero necessários ainda sobre esta audiência pública. Neste momento em que a Comissão de Direitos Humanos, em que a presidente dessa comissão, a senadora Ana Rita, designou a nós, ao senador João Capiberibe, e nos designou para comunicar que pretende essa comissão, na próxima semana, trazer ao debate e a voto o projeto de lei que tramita aqui sobre revisão. E nós gostaríamos de primeiro aqui de fazer fundamentalmente aqui um registro. A primazia desse debate no Congresso Nacional sobre a revisão da lei da anistia, e foi por isso que nós convidamos para essa audiência pública, é desta senhora que nos honra em estar nesta mesa, que é a deputada Luísa Erundina. Quem primeiro trouxe esse debate, não somente para o Congresso Nacional, mas para a vida pública brasileira, foi a deputada Luísa Erundina. A deputada Luísa Erundina trouxe esse debate não em 2011, me permita, deputada Luísa. A senhora trouxe esse debate para o Brasil na redemocratização em 1988, quando foi prefeita de São Paulo. Nunca é demais, doutor Aurélio, destacar que foi na gestão da prefeita Luísa Erundina que foi descoberto o cemitério clandestino de Ipirus. Foi na gestão da prefeita Luísa Erundina que foi descoberto e devido à decisão política dessa prefeita, nunca demais, nunca deixo de destacar, a mais corajosa prefeita, uma das mais corajosas gestões municipais, se não a mais corajosa gestão municipal que teve nesse país. Foi nessa gestão, durante o governo do município de São Paulo, que foi descoberto o cemitério clandestino de Perus e que se colocou a lume, a primeira grande denúncia, no início da redemocratização, sobre os crimes da ditadura militar. A necessidade da revisão da lei da anistia começou ali. Então, o projeto que Luiza apresentou não foi apresentado em 2011, Luiza, me permita. Foi apresentado quando você era prefeita de São Paulo, já em 1988, na sua gestão, não no Legislativo, na sua gestão na Prefeitura. E me permita dizer, Luiza, que a sua gestão naquela Prefeitura, em 1988, serve de farol para todos aqueles que são, para todos aqueles defensores de direitos humanos nesse país e no mundo. A gestão que você fez à frente da Prefeitura de São Paulo é inspiradora para todos nós. Primeiro, pelo compromisso que teve aquela gestão em defesa dos direitos humanos. Segundo, pelo compromisso daquela gestão na defesa dos mais pobres. Um governo, e principalmente um governo que se reivindica de esquerda, tem que ter o compromisso de que tem que ter lado. E o lado de um governo que se reivindica de esquerda, o lado de um governo que se diz defensor dos direitos humanos, é o lado de estar, de estar do lado dos mais pobres. O governo de Luiza Erundina, de 1988 até 1992, ousou, na cidade de São Paulo, defender os direitos humanos e estar aos mais pobres. Não foi à toa que foi durante aquele governo, tendo um secretário de nome Lúcio Gregory, que pela primeira vez em São Paulo se falou em tarifa zero no transporte coletivo. E não é à toa que a juventude, doutor Aurélio, que o senhor fala hoje, no ano passado, em 2011, ocupou as ruas do Brasil todo, dizendo, 2013, perdão, ocupou as ruas do Brasil todo, dizendo que essa tarifa zero que Luiza e Lúcio Gregory levaram para o seu governo em 89 e recebeu a reação da elite de São Paulo naquele dia, era não só possível, como era necessária. Então, Luiza, a ideia do que nós pretendemos fazer aqui na semana que vem e a ideia do projeto que apresentamos aqui no Senado é para que ele seja aprovado aqui em uma correlação de forças que acreditamos que é mais favorável e que ele vá para a Câmara e seja pensado ao seu, para fortalecer o vosso projeto lá na Câmara e de lá siga para a sanção da Presidente da República. Junte-se ao seu e que vá, saído do Congresso Nacional, ser sancionado pela Presidente da República. Eu não acredito, Luiza, que a Presidente da República não sancione esse projeto. Eu não quero acreditar que... Eu quero acreditar que tenha sido uma má interpretação da imprensa o que eu ouvi na última segunda-feira sobre a opinião da Presidente da República em relação à revisão da lei da anistia. Não é possível, Luiza, doutor Aurélio, que a gente seja colocado contra os velhos generais da ditadura e a Presidente fique ao lado deles. A revisão da lei da anistia não é revanchismo. A revisão da lei da anistia é um imperativo histórico. Nós não podemos ter no nosso ordenamento jurídico uma lei em que anistia torturador. Nós não podemos passar a vergonha de ser condenado pelas cortes interamericanas, as cortes internacionais de direitos humanos. É isso que ocorre com a lei que temos no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos sendo condenados pelas cortes internacionais de direitos humanos porque temos em nosso ordenamento jurídico uma lei que foi imposta pela ditadura e que permite a que torturadores façam depoimentos diante do noticiário, diante das TVs e jornais e digam torturei e matei somente o que foi necessário. Isso não é possível. A Alemanha, depois que passou por um regime nazista, fez a remissão dos seus pecados, de qual modo que hoje, na Alemanha, cultuar o nazismo é crime. Cultuar o nazismo é crime. Nós precisamos concluir o nosso demorado processo de transição. Nós não podemos continuar a conviver com o fascismo e com o nazismo. Nós não podemos continuar a conviver com aqueles que acham que é normal, ou que foi normal, matar e torturar num período triste e infeliz da nossa história. Nós temos que passar, em definitivo, virar em definitivo essa chaga indelével da história nacional. E só a faremos quando sepultarmos em definitivo as chagas que foram deixadas. Essa lei é uma chaga indelével da nossa história, e essa chaga indelével precisa e necessita ser sepultada. É isso, Luísa, doutor Aurélio, queria agradecer por essa audiência. Esperamos que semana que vem essa comissão dê um passo e consigamos avançar com o projeto que se encontra aqui, para encontrar logo o da Erundina lá na Câmara dos Deputados e, enfim, o Congresso Nacional conseguir dar um passo fundamental para o Brasil, rever a lei da anistia.